15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Provavelmente desconhecido entre as novas gerações, Raimundo Pereira foi um dos mais importantes jornalistas brasileiros comprometido com um país mais justo. Ele partiu em maio de 2026, aos 85 anos, no Rio. Em junho, a família recebeu homenagem do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e da Associação Brasileira de Imprensa. Raimundo Pereira esteve em Londrina no primeiro Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária da UEL, junho de 2010. Foi entrevistado pela então estagiária Cauana Neves.
Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim, tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Hoje vamos contar histórias de um ícone da imprensa alternativa brasileira. Nascido em Pernambuco em 1940, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira começou na profissão por acidente. Em seus 45 anos de trabalho, acumula experiências em dois jornais históricos de oposição ao regime militar, Opinião e Movimento, além de ter participado da construção da revista Veja. Raimundo Pereira afirma que a ditadura lhe fez um favor, ajudou-o a abandonar o curso de engenharia no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O jornalista também nos conta como a participação no jornal estudantil do ITA fez com que ele fosse torturado pelos militares. Hoje, trabalha na editora Manifesto e como repórter da revista Retratos do Brasil, função que considera a mais divertida. Ele se diz realizado como jornalista, mas confessa, desejava ter seguido a carreira política. A Roda Viva levou seu destino para outros caminhos.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino.
Eu gostaria de ter seguido uma profissão que eu acho assim, muito importante, que é ser político. Político do campo popular, fazer coisas, porque eu acho a política uma coisa assim, muito nobre. Sim, fiquei ensaiando, então, mas aí o tempo passou. E agora já não há mais tempo para começar uma carreira nova e fazer alguma coisa. Porque que experiência, baseado em que experiência? Se você não desenvolve isso ao longo da juventude, etc. Então agora eu sou um jornalista do campo popular, vendo se eu ajeito algumas coisas, alguns. Eu tenho muitas ambições, né? Às vezes minha mulher diz assim que eu sou que nem aquele cara que o Mao Tse-Tung, quando o Japão invadiu a China. Ele fez um artigo famoso dizendo assim, por que o Japão ia se ferrar? Porque o Japão estava como quem segura 11 pulgas com 10 dedos. Você tenta ficar segurando as pulgas, não dá, né? Então, ela diz assim, ó, você precisa ver que... Escolhe umas 3 pulgas, pra... já é muito. Às vezes uma pulga só para você levar a cabo agora, principalmente nessa altura do campeonato, é difícil.
Né? Você não seguiu essa carreira política mais por circunstâncias? Ou
por... É por circunstâncias também da vida. Você vai imaginando coisas e você tenta fazer, aí vê que não é bem assim, que você não está preparado. E talvez você possa continuar fazendo aquilo. E também a profissão de jornalista é atraente. Porque se você tem chance de fazer as coisas mais aprofundadamente, aí você mergulha em cada poço, que cada viagem.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o
tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Como que começou a sua história com o jornalismo? Como que o senhor entrou na profissão?
Bem, eu entrei na profissão por acidente. Eu estudava engenharia em 1964, quando houve o golpe militar. Eu fui preso, fiquei uns tempos preso. E depois, quando saí, estava procurando emprego. Por coincidência, estava dando aula de matemática para um amigo que dirigia uma revista médica e precisava de um redator. E tinha um bom salário. Então, eu, naquela época não se exigia diploma, eu fui e aí entrei na profissão por essa via.
Como que foi o episódio que o senhor foi expulso do ITA?
Tinha alguma coisa a ver com jornalismo também, porque eu e outros companheiros, eu era até, acho que, o diretor de uma espécie de semanário que o centro acadêmico tinha. E ele era muito debochado, muita... Eu e outros aprontávamos mil e umas com ironias, gozações e tal. E os militares foram acumulando uma certa raiva dessas coisas, porque nós éramos meio iconoclastas, né? Então, me lembro que em 1961, quando houve a tentativa de golpe na posse do Jean Goulart, né? Nós fizemos pusemos no jornalzinho uma proposta de dissolução das Forças Armadas dentro de uma escola que era militar, você imagina, o pessoal ficou louco da vida. E eu fui apontado como responsável, não fui eu que escrevi o material, mas eu fui o responsável por ter editado e tal. Então foi uma coisa assim que depois deixou o pessoal louco da vida. E quando veio o golpe, o ITA não tinha nem fazia parte da UNE, da União Nacional dos Estudantes, o centro acadêmico, mas era uma escola militar, né? Então eles tinham que pegar alguém, então pegaram até bastante gente, foram quase 20 pessoas, né? E eu fui um dos primeiros.
Raimundo Pereira.
Nós fomos presos em São José dos Campos, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Os militares nos mandaram para o DOPS, que é o Departamento de Ordem Político e Social, e ficamos 5. Os que foram para o DOPS, porque outros foram direto para as instalações dos militares e foram um pouco melhor tratados. Nós fomos porque eles consideravam os mais perigosos. Era um professor, dois professores e 3 alunos. Numa madrugada, nos chamaram para depor e não foi a tortura, a violência que houve depois, a partir de 1968, quando houve a luta armada contra o regime, e o regime agravou esse tratamento. Digamos assim, para usar um termo meio impróprio, foi até um tratamento mais brando. Você ficava, era obrigado a ficar pelado, o sujeito ficava com um estilete batendo nos seus testículos. Enfim, não era nada agradável, você pode imaginar.
Impressão minha, eu vi uma entrevista do senhor, que o senhor falou, a ditadura me ajudou muito, me ajudou a achar até uma outra profissão. O senhor sempre vê um lado bom das coisas, tem uma visão otimista
do
mundo?
Não, o negócio da ditadura pode parecer brincadeira, mas é sério. Eu, de fato, eu tenho consciência precisa de que eu não posso cobrar da ditadura nenhum tostão, porque eu fui beneficiado pela ditadura, não por gosto dela, ela queria me ferrar, mas eu me saí muito bem com o que aconteceu, porque eu era um Zé Mané que ia me formar engenheiro. Talvez isso fosse uma decepção, porque eu já não estava mais para fazer engenharia, eu estava querendo sair daquilo. E os militares me fizeram um favor, efetivamente. Não posso pedir indenização porque me beneficiaram. O que eu vou fazer?
Roda mandando roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Como que foi associar toda essa, os seus próprios pensamentos com toda essa questão da ditadura, defender seus ideais num período tão severo quanto foi a ditadura?
Todo mundo vai mudando, né? Você tem certas ideias, como diz o Chico, né? Vem a Roda Viva e joga aquelas coisas de cabeça para baixo. Então, eu até que em 1960, eu era uma pessoa conservadora, porque eu votei no Jânio Quadros, a esquerda toda votou no Lote. Era uma definição já de campos, e o Jânio era muito conservador, e eu também era conservador. Eu tinha outros sonhos, né? Fui fazer o ITA, mas sonhava em ser jogador de futebol. Copa de 58, eu gostaria de ter estado lá, eu jogando. Cheguei até a fazer a peneira do Palmeiras, né? mas a vida vai te empurrando. Então, no ITA, já o grupo de esquerda era um pessoal que tinha uma cultura que, de certa maneira, me abrigou, né? Eu gostava, eu tinha uma tendência assim, para gostar de literatura, de cultura mais geral e tal. Tinha também pretensão de ser literato. Então você vai indo num caminho. O golpe militar foi assim, um choque violento, né? Porque te joga numa outra, um outro rumo.
O jornalista Raimundo Pereira.
Minha formação foi se dando à base dessas experiências. Eu, primeiro foi uma experiência com a imprensa do grande capital. Que aí você ser jornalista de Veja, da Realidade, essas coisas assim, que você fica meio deslumbrado, né? E depois uma experiência mais rica de formação e tal, que foi quando eu comecei a participar dos projetos de imprensa, primeiro a imprensa democrática, mesmo que burguesa e tal, depois com a imprensa popular, né? E que foi, digamos assim, a experiência mais aprofundada, que aí você... Não é só fazer jornalismo, mas é viver também uma situação nova, né? Viver, sei lá, eu diria até que a minha própria casa, a minha mulher, minhas filhas, são quatro. Então, aquilo virou, era um momento de muita transformação, né? É que você ou se transformava ou ficava para trás. Então, eu fui me ajeitando... A vida batendo para lá e para cá e você tentando ficar de pé e caindo e se levantando é uma coisa assim.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira do que há. Mas eis que chega a
minha família foi uma coisa, é uma coisa espetacular, né? Assim, é uma mulher incrível que se meteu nessas também, nesse movimento feminista. Minha casa era um homem e cinco mulheres, ou eu me ajeitava ou estava lascado. Eu tive que ir me reformando e tal. Então foi, tem sido muito divertido.
Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
O jornalista pernambucano Raimundo Pereira. Ele foi entrevistado pela estagiária Cauana Neves. Em junho de 2010, Raimundo Pereira esteve em Londrina no primeiro simpósio de comunicação popular e comunitária da UEL e contou um pouco de suas vivências à UEL FM. A próxima história da coluna Áudio Retratos pode ser a sua. Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos, histórias de vida no rádio.
A história de Raimundo Pereira foi ao ar em julho de 2010, primeira temporada da coluna Áudio Retratos. O jornalista esteve em Londrina para a conferência de abertura do primeiro simpósio de comunicação popular e comunitária da UEL, 23 de junho de 2010. Pereira foi o fundador do jornal Movimento e símbolo do jornalismo de resistência no Brasil. Nascido em Exu, Pernambuco, vivia no Rio. Partiu em maio de 2026, aos 85 anos. Entrevista da então estagiária Cauana Neves. A Cauana vive e trabalha em São Paulo. Tem experiência nas áreas de comunicação, relações públicas, marketing e eventos. Liderou projetos para grandes empresas de vários setores e atua com clientes em todo o Brasil e na América Latina.
"15 minutos de boa conversa." Arquivo 107.
Thank you.